O que é a morte? É o fim da vida.
Aprenderão! Dominarei esta terra! Botarei essas histéricas tradições em ordem!
É a continuidade do sangue!
Pela força! Pelo amor da força!
É a razão da existência!
E a harmonia universal dos infernos!
Escute, a luta de classes existe. Qual é a sua classe?
O mundo vai explodir!
Vai!
Correndo pelas sombras, vem chegando o seu podcast macarrônico de cinema. Sombras Elétricas, e aqui quem fala é Thiago Diniz.
E aqui é o André Renato.
É isso aí. Neste nosso episódio de número 8, olha aí, gente, 2 meses no ar, hein, André?
É isso aí.
Vamos falar um pouco sobre um dos gêneros mais B dos filmes B. Filmes underground, Grindhouse, Sessão da Meia-Noite... O Sci-Fi Spaghetti. Filmes de baixo orçamento feitos na Itália entre os anos 70 e 80 que tentavam pegar carona nos grandes sucessos de ficção científica de Hollywood da mesma época. Então vai de Star Wars a Mad Max e de Alien a Fuga de Nova York.
Isso mesmo. E vamos falar um pouco mais detalhadamente de um dos filmes mais psicodélicos, surrealistas, loucos, ensandecidos dessa geração sci-fi espaguete, que é o raro e cult Herdeiros da Morte, de 1979, dirigido por Giulio Paradisi e com um elenco inacreditável formado por John Huston, Sam Peckinpah, Franco Nero, Shelley Winters e Lance Henriksen.
Mas antes de tudo, bora para as notícias.
And now, the distinguished television news commentator, Mr. Howard Beale.
Ladies and gentlemen, I would like at this moment to announce that I will be retiring from this program in 2 weeks' time.
E aí, André, o que temos hoje?
Bom, faleceu no último dia 25 de abril o ator, cantor e ativista pelos direitos civis norte-americano Harry Belafonte, aos 96 anos. O último papel dele no cinema tinha sido no longa Infiltrado na Klã, de 2018, dirigido pelo Spike Lee. A segunda notícia de hoje é que o cineasta iraniano Jafar Panahi, que lançou o ano passado o ótimo No Bears, conseguiu sair do seu país pela primeira vez em 14 anos, após ter recebido autorização oficial. Ele sempre foi bastante perseguido pela ditadura fundamentalista religiosa instaurada no Irã pelos ayatolás, por causa das fortes críticas que ele sempre fez e continua fazendo em seus filmes ao regime. Ele chegou a ser condenado à prisão, inclusive. Bom, agora um pequeno editorial. Eu, particularmente, desejo o melhor para o Jafar Panahi, e que caia abaixo de vez essa ditadura extremista no Irã, que oprime principalmente as mulheres. Agora, pode vir o militonto terceiro-mundista reclamar. Ai, André, mas você tem que se alinhar com o Irã, porque o Irã é contra o imperialismo americano, etc. E se foda, meu caro ativista. A luta, principalmente a luta socialista, tem que ser por um mundo humanamente mais decente. E a ditadura dos ayatolás é indecente, indefensável. Não dá para contemporizar. As alianças, a realpolitik, tem limite. Tem que ter limite.
É isso aí. Bom, então, bora pro bloco principal.
Bom, galera, quem cresceu nos anos 80, como eu, vai se lembrar das reprises na TV aberta, principalmente no SBT, de pérolas do sci-fi espaguete, como Os Caçadores de Atlântida, de 1983, que é uma mistureba de A Ilha do Dr. Moreau com Mad Max e com O Zumbi 2, do Lúcio Fulci, do Lucio Fulci.
E também tem ainda aquele lá, o Kerouac, O Exterminador de Aço, de 1986, que também foi uma, talvez, né, pode ter sido uma fonte de inspiração mais direta para um filme que existia dentro da série do Community, né, que é o Kick Puncher.
Pois é. Bom, todos esses filmes, galera, se apresentavam como versões genéricas de grandes sucessos hollywoodianos, com baixo orçamento, efeitos especiais sofríveis e roteiros que eram uma bagunça, como a gente vai ver aqui no filme de hoje. Mas nada disso impedia a força da criatividade, da expressividade e o tom épico, o exagero, aquele exagero verdadeiramente camp das histórias e de personagens supostamente sérios. Esse clima a gente vai encontrar muito no Herdeiros da Morte.
Inclusive, ele é o mais ambicioso, né, do sci-fi espaguete, né? O Herdeiros da Morte, em inglês, né, conhecido como The Visitor, e cujo título italiano é o Stridulum. É o Stridulum! O filme foi lançado em 1979, né? Mesmo ano em que foram lançados várias obras-primas do cinema, né? Principalmente do cinema novo norte-americano, né? Que, ali da década de 70. Que aí eu já posso até citar o Apocalipse Now, né? O Nosferatu lá do Herzog. O Mad Max entra nessa também, o Alien, o Oitavo Passageiro. E o diretor, né? Como o André já falou lá em cima, é o Giulio Paradisi. Mas ele assina o filme como Michael G. Paradise. É a galera anglofonizando, né, o nome para poder se enquadrar a outro mercado, né, o mercado norte-americano. Enfim, o Paradise, né, ou Paradise, se você curtiu, no currículo dele, ele tem pelo menos um grande trabalho respeitado, né, que ele foi o direito, que ele foi o AD, né, foi o diretor assistente do Fellini, num dos filmes do meu coração, que é o 8,5.
Bom, é fantástico isso, né? Se parar pra pensar. Bem, e qual que é a história de Herdeiros da Morte? Essa é a parte complicada. Aí já começa a complicar, porque é difícil resumir. É difícil entender esse filme e, consequentemente, resumir esse filme, né? Eu vou começar lendo pra vocês só a sinopse feita pelo MUBI. Esse filme, aliás, ele está disponível na MUBI dos Estados Unidos. Quem usa VPN, tá lá. Abre aspas. Um guerreiro intergaláctico se junta a uma espécie de Jesus Cristo cósmico para enfrentarem uma garotinha demoníaca de 8 anos de idade e o falcão de estimação dela. Enquanto o destino do universo fica pendurado por um fio, uma guerra multidimensional é travada em algum lugar entre o inferno, as profundezas do espaço sideral e Atlanta, na Geórgia.
Um abraço aí pro Donald Glover aí, inclusive.
Pois é. Galera de Atlanta.
Mas ó, é o seguinte, viu? Esse guerreiro intergaláctico que o André falou, ele é interpretado por ninguém mais, ninguém menos que o John Huston. Que, né, se você não conhece, ele é um dos grandes diretores, assim, de Hollywood clássica, né? Que no currículo dele tá o Tesouro de Sierra Madre, mas também ele foi o diretor do Falcão Maltês, de 1941, né? E isso me fez lembrar uma coisa, né? Que a gente tá nesse tema de espaguete, de sci-fi espaguete, né? Isso me lembrou de uma loucura aqui do Brasil, né? Que foi uma novela da Globo. Que eu já faço essa conexão diretamente com o Falcão Maltês, mas ele. Mas a novela tem a mesma maluquice desse filme, assim. Que é O Olho no Olho. É uma novela da Globo dos anos 90, né? De 1993. E que tinha essa mistureba, né? Porque o plot envolvia uma história parecida com o do Exorcista, misturada com paranormalidade, né? Uma galera que soltava raios pelos olhos. E é uma novela com vários protagonistas famosos, né? Tem o Tony Ramos. O Tony Ramos, inclusive, ele faz um tipo de um padre do Vaticano que se parece bastante com o Max von Sydow lá no Exorcista, né? E é uma novela maluquíssima, mas assim, eu faço essa conexão com o Falcão Maltês, porque o Falcão Maltês, né, quem já assistiu o filme tem a estátua do Falcão Maltês, e na novela eles fizeram uma representação dessa estátua, só que uma representação demoníaca dessa estátua, e essa estátua era venerada pelos vilões da novela, e era uma entidade maligna e tal. Então, assim, a gente faz esse paralelo aí por conta das maluquices e dessas fusões de gênero, né? O que vocês vão ver agora durante o nosso episódio, que é uma salada de gêneros esse filme. E voltando aqui pro John Huston, né? Ele, aqui o personagem dele, esse guerreiro intergaláctico, né? Ele é uma mistura ali de Obi-Wan, né? Com o pai da Cientologia, que inclusive esse filme é pesadíssimo na história no lore da Cientologia, né? E aí, no filme, né, o filme ele abre com uma batalha absolutamente psicodélica, surreal, né? Entre a Menina Diabo, que aqui eu vou chamar de a capeta em forma de guri, no plano astral, e eles estão no meio de um plano astral, assim, super disérgico, né, em outra dimensão. E, pra falar bem a verdade, cara, nossa, que cena maluquíssima, André.
Pois é. E o filme já abre logo de cara com ela. Assim, já porrada, cara. Logo de abertura. Entra metendo o pé na porta. Bom, e aí ao mesmo tempo que a gente tem esse John Huston, mistura de Obi-Wan Kenobi com Gandalf, com líder da Cientologia, a gente tem o Jesus Cristo Cósmico, que é interpretado por ninguém mais, ninguém menos que Franco Nero, o eterno Django lá dos westerns, espaguetes. Esse personagem, né, Jesus Cristo Cósmico, na verdade, ele tá mais pra um Charles Manson ou pra um Ashtar Sheran. É tudo isso. Assim, o filme, galera, gira em torno de referências que vão nesse nível mesmo. Nesse nível baixo, cara. E, bom, falando no diabo, existe um elemento do Exorcista nesse filme, como o Thiago já mencionou também.
A capeta em forma de guri.
Capeta em forma de guri. Porque essa menina diabo, ela é, na verdade, uma pobre garotinha qualquer, em princípio, né? Uma garotinha lá aleatória, chamada Cat, que tem um azar, né? O pecado dela é só carregar os genes e a maldade contida nesses genes, como se fosse lá o anel do Sauron, né? É, que age, essa maldade age através de poderes telecinéticos. E essa maldade e essa carga genética vem do vilão do filme, o grande vilão chamado Satin, uma espécie de Sauron cósmico, que antes de morrer fez questão de espalhar a sua, entre aspas, semente pela maior quantidade possível de mulheres, para que os seus descendentes continuassem o trabalho do mal. O Sam Peckinpah, como se não bastasse, né? Mais uma participação ilustre aí. Ele interpreta um médico que é amigo da mãe da Kat, que tenta ajudar como pode lá essa situação complicadíssima, né? Da menina progressivamente possuída por essa hereditariedade diabólica aí.
É, sim, claro. E calma, gente. Vem comigo aqui que vem mais loucura. Porque aqui, ó, a gente tem que explicar um pouco do lore desse filme aí, né? É, a grande batalha épica no princípio dos tempos se deu entre o Iêmen, o guerreiro do bem, e o Satin, o bruxão do mal, né, o bruxeiro. Após a morte do Satin, sabendo que ele espalhou os poderes dele que nem o André falou, né, para o máximo de mulheres possíveis, né, para ter o máximo de descendentes possíveis, o Iêmen vai fundar uma espécie de ordem secreta, ou seja, culto. Toca o alarme do culto aí. E essa ordem secreta, ela é formada pelos próprios descendentes, né? Que eles vão ter a missão de procurar e dar fim à descendência do Satin, né? E eles vão fazer isso até o fim dos tempos, cara. Só que, por outro lado, os descendentes do Satin também formaram uma outra ordem secreta. Então, é culto versus culto aqui, né? E o John Huston, né, barra Obi-Wan, e o Frank Nero, barra Jesus Cosme, o Space Jesus, eles fazem parte dessa ordem do bem, né? Que começa a ir atrás da Kat, assim que os poderes dela começam a aflorar.
Isso aí. Mas, galera, o Herdeiros da Morte não é só essa maluquice lá, universo em desencanto do Tim Maia. Também é cinema. Isso. É quase isso. Mas, por outro lado, também é cinema. E é cinema de verdade. Tem uma cena no filme que traz, com toda a sutileza de uma decupagem bem cinematográfica, uma crítica social mordaz. A lá Samuel Fuller. É quando a mãe da Cat, ela vai até um hospital, e a gente sabe que nos Estados Unidos não existe sistema público de saúde. É tudo privado, é tudo pago. Mesmo assim, o hospital que ela vai costuma atender principalmente a população mais pobre. A mãe da Cat, ela é recebida pelo médico amigo dela, vivido pelo Peckinpah, que aparece lá vestido de jaleco branco e botas de cowboy. É o Peckinpah, cara. Assim, esse filme deve ter sido uma grande diversão. Assim, o set de filmagem deve ter sido uma festa, cara. Ele se surpreende de encontrar ela ali. Fazia tempo que eles não se encontravam. E pergunta, né, o que ela tá fazendo lá, uma vez que ela pode escolher qualquer hospital chique e caro. Justamente ela, que gosta de circular entre gente tão, entre aspas, bonita, ele diz isso mesmo, né? Ele fica tirando esse sarro, né, chamando ela de patricinha. Só que o toque cinematográfico fuleriano, bem provocativo, que o Paradise faz, é que, enquanto Peckinpah dá essa tirada, a câmera, ela vai mostrando o ambiente do hospital. E aí ela para num homem afrodescendente segurando nervosamente uma criança desacordada no colo, no corredor do hospital. Quer dizer, é o Paradise aí de uma maneira bem fuleriana e uma maneira que também lembra o Romero, tirando um sarro dos preconceitos sociais e raciais da classe média branca norte-americana. São esses pequenos detalhes, Thiago, que me encantam no filme, a respeito de linguagem cinematográfica mesmo. E é por aí que você percebe a autoria, né? Quer dizer, o recado que o diretor quer dar, usando a linguagem do filme para isso. A linguagem cinematográfica, através de um movimento de câmera, através de um corte.
Não, e outra cena de sabedoria cinematográfica, né? É uma ironia e uma rima visual, né, que acontece quando a Kate tá fazendo exercícios de ginástica, né, ela faz ginástica olímpica, e a câmera dá um close nas mãos dela segurando a barra, né. Desse close, corta para as mãos da mãe dela segurando a barra de exercícios da fisioterapia no hospital. Só que aí, gente, é o seguinte, ó, por que que a mãe dela foi parar no hospital, né? Porque, cara, é uma sequência de eventos que vai acontecendo nesse filme que é difícil até fazer a ligação, não porque é confuso, mas é tão bizarro. A mãe dela vai parar no hospital, né? Porque tava rolando a festa de aniversário da Kat, né? E a Kat recebe um presente, né? Ela recebe um embrulho, uma caixa bonitinha ali com um laço. E ela abre o embrulho e tem uma arma, tem um revólver dentro do... uma pistola dentro da caixa do presente, assim. Ela pega, assim, nossa, olha o que eu ganhei. O pessoal fica olhando ela balançando a arma, assim, no ar, e ela joga na mesa com tudo, assim. Ah, eu não quero mais. Nisso que a arma bate na mesa, ela dispara e atira nas costas da mãe dela. E ela faz uma cara, que eu vou botar pra vocês aí essa cena.
Bom, por fim, a cena da batalha final, ela vai retomar essa atmosfera psicodélica do começo do filme com um agravante a mais, né? Mais uma referência bombástica caindo aí de paraquedas no caldeirão, sabe? Porque vai ter aí uma revoada de pássaros assassinos no melhor estilo Alfred Hitchcock.
Mas não são qualquer pássaros, né? São pombas. Pombas de cidade.
Pode crer, ratos com asas.
Ratos com asas. E é isso, galera. Assim, tipo, só pegando algumas referências desse filme aí, a menina Kat, né? A capeta em forma de guri, o personagem dela é uma mescla, né, da Megan do Exorcista com o Damien, né, da profecia. É quase como se fosse o Damien menina, né? E o John Huston faz o papel do padre, né, do Exorcista. Então fica essa coisa. Enfim, galera, o Herdeiros da Morte, né, como vocês perceberam, é uma diversão garantida. Inclusive, eu aconselho vocês a assistir em galera, gente. Porque é uma maluquice que acontece nesse filme. Que a gente vai ficar batendo nessa tecla. Mas esse é um daqueles filmes que são meio que experiência, né? Você tem uma experiência ali. E como o André falou, ele tá no MUBI, né? Só que é o MUBI americano, né?
Então tem que ter o VPN. Ele tá oficialmente só na MUBI americana. Oficialmente, né? Mas enfim. É isso mesmo, viu, Thiago? Esse filme é daqueles pra você juntar a galera em casa, preparar os comes, os bebes e, né, outras cositas más, quem quiser, e fazer aquela festa, cara, se divertir, porque
outra coisa que a gente não garantida. Falou. Outra coisa que a gente não falou desse filme, inclusive, a trilha sonora. A trilha sonora é maluca. Assim, é uma trilha sonora instrumental excepcional, cara.
Her name is Katie Collins. And she'll be 8 years old.
Só que em muitos momentos ela não tem time, assim. O que você tá assistindo na tela ali não tá correspondendo com a trilha, mas é uma coisa meio desconexa, mas com alguma conexão. É bizarro.
A trilha sonora no sci-fi spaghetti é um capítulo à parte, né? Dentro desse estilo camp aí.
Tá.
Porque é um negócio que quer ser épico, mas, cara, fica cafona, né? Só fica cafona. E é uma diversão à parte, né? Contribui, assim, pro cenário. Enfim, quem puder encontrar por aí, assistam. Os Caçadores da Atlântida, principalmente. Que é divertidíssimo esse filme. Assim, a cada 5 minutos você tem uma coisa... Tipo, parece que vira outro filme, entendeu? Porque os caras quiseram juntar tudo ao mesmo tempo...
Lembraram de alguma referência, né?
Pra fazer sucesso, pra ir na carona, né?
Exato.
De filmes da época. E aí é uma maluquice, cara. Maluquice. Caçadores da Atlântida. Ah, esse título nem preciso dizer, né? Já vai na cola do Indiana Jones, né? Enfim. Clássico aí dos anos 80.
Então eu acho que temos, hein, André?
Temos. Divirtam-se bastante aí, e quem lembrar de mais alguma referência aqui pra enriquecer o caldo, só mandar pra gente.
Bom, chegamos no final do oitavo episódio, que marca 2 meses no ar. Eu espero que vocês tenham gostado, que estão gostando do nosso podcast. Gostamos quando vocês comentam. Sempre bom lembrar, deixa o like para fortalecer o nosso canal aqui no YouTube. na área de podcast. Seria legal você compartilhar esse episódio e siga as nossas redes sociais. E também tem o blog do Sombras Elétricas, hein, gente? Vamos lá, newsletter.
Isso aí, rapaziada. Bom, abraços e beijos e até a próxima.
Até.